A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos a nossa viagem pela Freguesia de Lanhas, à conversa com Bruno Eiras, Presidente da Junta de Freguesia, arquiteto Jorge Pereira, Presidente do Centro Social Val do Homem, Domingos Gama, proprietário da cestaria Irmãos Azevedo Gama e Olívia Souza, uma filha da terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque... A Freguesia de Lanhas, Vila Verde.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Lanhas.
Empenho e método. Construímos a sua casa de sonho. Estamos em Vila Verde.
Alojamento local, Quinta do Passo. Tranquilidade centenária em Lanhas.
Aparício e Filhos. A empresa que se dedica à construção de loteamentos e arruamentos, assim como à exploração de pedreiras. Estamos na Vila de Prado.
Fevereiro, mês do romance em Vila Verde. De 29 de janeiro a 2 de março. Exposições, lançamento de novos produtos Namorar Portugal, saraus, workshops e animação com vários concertos. Sabores do romance, trilhos, caminhadas e desfiles de moda. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
E iniciamos esta segunda hora conversando um pouco com o Sr. Domingos. Falávamos há pouco de inovação, vamos falar de tradições. A cestaria é uma tradição de Lanhas. Sr. Domingos, é a terceira geração de cesteiros na família. Como é que começou esta atividade? Consegue-nos fazer uma contextualização?
Esta atividade começou com o meu avô, já provavelmente há uns 80 anos, por aí, mais ou menos, e depois foi o meu pai e meus tios pegaram, continuaram, e agora nós estamos a seguir a tradição.
Muito bem. Quando falamos de vime, associamos logo aos cestos, mas não é só isto que a vossa empresa produz naturalmente. Que outros produtos fazem?
Nós fazemos cestos com vime, fazemos também móveis, qualquer tipo de móvel, de cadeiras, camas, tudo, móvel de casa, qualquer móvel a gente faz. E fazemos com madeira também, cestos, uhum, chamados cestos de lenha com madeira. E é basicamente é isso. É.
O vime que trabalham vem de plantação própria?
Sim, há uns 20, 30, 20 anos atrás fizemos uma plantação própria.
Uhum.
Fomos buscar uns pés de vime à Leiria, trouxemos para cá, espetámos no campo e vamos produzindo o nosso vime, que é para trabalhar. Só que não chega, a gente tem que depois comprar, que é para o ano inteiro, não é?
Claro. Penso que o vime é, portanto, um arbusto, e eu perguntava que cuidados são necessários para ter esta planta?
São poucos. Os cuidados tem que ter bastante umidade e depois tem que ter limpeza e na altura de sulfatar, como sulfatar o vinho, sulfatar qualquer coisa, um bocado de sulfato para manter o vime, do resto ele cresce natural.
E penso que cada planta dá em média quantas varas?
Cada planta pode dar em média cerca de 30, 20, 30, pode chegar aos 40, uhum, conforme dá. Depois pode dar varas com 2, 3 metros, como pode dar com 80, 40 centímetros, é conforme. Uhum.
Há muita diversidade, então, de características.
Exatamente.
Muito bem. Quando é que fazem a apanha do vime? É complicado fazer esta apanha?
Não é fácil, é só... Começámos em janeiro, pode durar até fevereiro, março. O máximo dura até março. A gente faz em janeiro, vai fazendo a apanha até... Aquilo é só ir lá, cortar com uma tesoura e trazer para casa.
É fácil cortar com uma tesoura?
Torna-se fácil, aquilo é, não é muito duro, é mole.
É?
É mole, é fácil.
Muito bem. E depois dessa colheita, como é que preparam as canas?
Aquilo depois é... A gente tem que ser cozido num caldeirão. Caldeirão grande com água. A gente mete aquilo a cozer. Tem que estar para aí... praticamente 24 horas ali, e depois no dia seguinte a gente tira para fora, mete nas máquinas para descascar o bimbo, para tirar a casca do bimbo, pôr ao sol e secar, e está pronto.
Está pronto. Está pronto para trabalhar ou antes de iniciar
Não,
o trabalho?
Não, antes de iniciar o trabalho tem que ir através da água para ficar mole, que é para conseguir trabalhar.
Uhum.
É.
Exatamente. Muito bem, muito bem. E que tipo de clientes normalmente procuram os vossos produtos?
É todo tipo de cliente, normalmente, assim, nós temos mais o cliente que é feirante, que tem loja própria para lá, mas também o cliente particular, que se estiver interessado em artesanato, que gostem, vão lá, pedem e a gente está pronto para o servir.
Muito bem. Passemos agora a palavra ao Sr. Presidente, Bruno. A freguesia de Lanhas, penso que é uma freguesia que procura também ter os seus momentos de convívio entre a comunidade. Participam, por exemplo, se não estou em engano, no cortejo das tradições do Santo António de Vila Verde. E eu pergunto como é que representam a vossa freguesia neste cortejo, nesta iniciativa.
Nessa iniciativa, que é promovida pelo município de Vila Verde, inserida nas festas de Santo António, nós descrevemos algumas atividades da nossa freguesia, algumas delas que foram aqui já mencionadas, que é o artesanato, especialmente a cestaria. Também temos os brinquedos de madeira, uhum. Que tem um termo que agora está-me a quinquilharia.
Quinquilharia,
é isso mesmo. Tínhamos lá dois irmãos, entretanto a idade também já pesou e os senhores agora deixaram, mas era uma atividade, acho que única ali no concelho, pelo menos no concelho de Vila Verde, uhum. A quinquilharia. Também temos a louça pintada à mão, também é uma das coisas que por vezes levamos. Temos também a pedreira, também exemplificámos, nós utilizámos um veículo, um camião de grandes proporções, para nesse camião colocar a demonstração de algumas das atividades que, mais artesanais da freguesia. A pedreira, a cestaria, como já referi, a quinquilharia, a pintura de louça, o ferreiro, também temos um ferreiro, também é uma profissão no termo de ferreiro que também é em vias de extinção, digo uhum. Eu, que é o trabalhar o ferro com o lume, com a forge. Foi nesse sentido que iniciámos esta colaboração e com as pessoas da freguesia, para que elas nos ajudem, porque isto é um trabalho que envolve muita gente. Nós preparámos ali durante um mês antes do dia do desfile, e no dia, pronto, participámos, desfilámos nas ruas de Vila Verde. Aquilo, o que eu acho é que é tanto trabalho, mas tudo isso é assim, tanto trabalho para 10 minutos de desfile e pronto, mas é o que é, pá, é assim que é, as coisas são feitas assim, às vezes por pequenos momentos temos ali meses de trabalho, mas as pessoas gostam, têm colaborado, pá, espero que assim continue e que o município também continue a promover estas atividades, que é um bocado o reviver das tradições do concelho e das freguesias. Uhum. E o povo gosta disto, a realidade é essa.
Muito bem, penso que também que nessa participação costumam oferecer algo às pessoas, não é? Que
sim,
estão a assistir.
Sim, isso aí também tem a ver, nós também fazemos outra atividade no mês de agosto ou setembro, depende um bocado, não temos dia próprio, que é o Saborear Lanhas, que durante 10 anos aproximadamente foi incluído nas festas de São Geraldo, que era promovíamos o arroz de feijão com patanisca. Começámos essa atividade e depois, como tínhamos o desfile dos carros alegóricos, decidimos também levar lá uma amostra da patanisca. As senhoras elaboram uma patanisca num tamanho mais reduzido e vão oferecendo ao longo do cortejo, a quem está a observar na beira da estrada do centro de Vila Verde, para degustar a patanisca, também uma forma para depois incentivar a participar na festa que se avizinha passado 2 meses aproximadamente.
Uhum.
Pronto, são duas das atividades que nós fomos promovendo ao longo destes anos, para envolver a população e população das freguesias vizinhas e gente de fora, que é uma forma também de nós promovermos o nome da freguesia, não é?
Sem dúvida.
Num âmbito mais cultural.
Claro, sem dúvida. Eu penso que a senhora Olívia participa normalmente também nestas atividades, fazendo parte também da equipa para a cozinha. Eu perguntava-lhe como é que vive estes momentos, a participação nestas iniciativas, com a antecedência faz todos os preparativos.
Bem, quando se começa a fazer a preparação para as coisas do caminhão, começam-se cedo. As pataniscas é só no dia.
É claro, tem que ser.
As pataniscas somos 8 mulheres.
8?
8 mulheres.
São muitas.
A fazer pataniscas para distribuir no caminhão. Uhum. Mini pataniscas.
Claro, uma amostra.
Que deve ser uma média de 6 quilos de farinha.
Uhum.
E o respectivo bacalhau, que não pode faltar.
Claro.
A salsa e tudo mais.
Claro.
E pronto, a gente vai, está com um incentivo. E quando há um incentivo, uma pessoa nem custa fazer.
Uhum.
E eu, como gosto muito das atividades, e então gosto de me envolver.
Está sempre pronta para colaborar, não
sim,
é assim?
Sim,
muito
sim.
Bem. Tal como provavelmente as outras senhoras que acompanham nesta
sim,
equipa.
Sim, sim. Somos sempre, para essa atividade, normalmente somos 8 só a fazer as pataniscas.
Uhum.
Depois nas outras atividades, isso então já somos mais.
Mais ainda.
Ah,
ótimo.
Sim, sim. Porque ainda este último evento que tivemos, o Sobre Alanhas, só de uma vez estavam 250 pessoas sentadas à mesa para comer arroz, de feijão e pataniscas.
Claro.
Por isso não pode ser só uma, nem meia dúzia, tem que ser bem mais.
Bem mais, sem dúvida.
E uma equipa que se entende. Por acaso, temos tido boas equipas, boas pessoas com quem nos identificamos muito bem.
Uhum. Muito bem.
E pronto, é pena que essas atividades acabem, espero que não acabem, porque eu gosto mesmo muito de, enquanto puder.
Claro.
Gosto disso.
Muito bem. Presidente Bruno, penso que outra iniciativa é o Namorar Lenhas, é assim?
Sim.
Namorar Lenhas é mais um momento de convívio da freguesia. Eu pergunto quando será e o que é que está planeado para a edição deste ano?
Este ano é no dia 23 de fevereiro, um domingo. Este ano, de forma diferente dos últimos anos, vai ser um almoço convívio no Sina Quinta. O espaço é sempre o mesmo, do Seu Coelho. O Seu Coelho, pá, uma pessoa não é da terra, mas que colabora bastante com a terra, também uma empresa empregadora na terra.
Uhum.
Gente de fora que também investiu em Lenhas, e ele faz-nos um preço
especial.
Claro. A realidade é essa, não é? Porque é para a terra, e nós convidamos as pessoas da freguesia a participar, quem quiser. Pá, é evidente que vai quem quer e quem pode. Este ano temos um almoço, porque tem para usufruir mais do tempo, porque normalmente o jantar é noite, as pessoas de mais idade se calhar não têm tanta facilidade, têm de ir embora mais cedo. Este ano fizemos desta forma, também em concertação com o Seu Coelho, é lógico, porque ele tinha o espaço disponível na hora do almoço. Tem para usufruir do espaço, que ele tem uma quinta lindíssima, e a ideia também é usufruir da envolvência. Vamos ter também animação musical, também já está contratualizada. Vamos ter animação para as crianças, para entreter os palhaços, e pronto, é nesse sentido que é passado o dia.
E vai ser bem passado, certeza.
Sim, esperemos que sim.
A senhora Olívia, penso que também está ligada à paróquia, não é
sim,
assim?
Sim.
A comunidade paroquial teve um grande desafio em angariar fundos para as várias obras que fizeram na igreja e capelas da freguesia. Eu perguntava como é que surgiu este grupo de cooperação, de colaboração para estas angariações.
O grupo surgiu de uma conversa de que a igreja realmente estava a precisar de obras, e pensou-se em organizar um grupo. Por sinal, éramos 5, com o seu padre 6, e correu muito bem durante estes anos. Trabalhámos dentro dos possíveis, cada um trabalhou à sua maneira e aquilo que pôde, e fomos organizando com a ajuda de muitas pessoas e com jantares que fizemos.
Uhum.
E lá continuámos nós sempre com os eventos e essas coisas assim. Uma vez de uma maneira, outra vez de outra, e lá fizemos vários eventos e isso foi conseguindo.
E foi-se alcançando os objetivos,
sim,
não é
sim,
assim?
Sim.
Muito bem. O A Nossa Terra falou com o padre Carlos Lopes, pároco há mais de 20 anos. Saúda o esforço da comunidade em fazer os vários arranjos no património religioso desta paróquia.
Tem sido muito receptiva à transformação, isso sobretudo aos desafios que a própria, também como comunidade cristã, vai lançando. E percebe-se que tem havido um trabalho de corresponsabilidade que tem vindo a crescer em diversos aspectos, não só no aspecto diretamente pastoral, mas também no próprio aspecto da manutenção, dos espaços. Tem-se percebido atualmente um grande interesse e um grande empenho para a comunidade ao longo destes anos, agora de forma crescente, não é? Arranjámos lá em cima, junto à capela, junto ao cemitério da Capela Senhor dos Aflitos, arranjámos também todos os espaços ao envolvente, porque era sempre uma lamaçal muito grande, e fizemos lá um espaço que está hoje condigno. Para além disso, também havia este desejo de arranjarmos a igreja paroquial, que estava de facto a precisar de uma intervenção mesmo a fundo, e assim fiz e assim procuramos fazer. E então houve um conjunto de pessoas, instituições e pessoas concretas, não é? Que de facto demos as mãos em função de podermos então angariar de forma organizada meios para poder levar a cabo este desafio, e assim se conseguiu. Portanto, a igreja está praticamente pronta, já também que já fizemos a inauguração. Mas pronto, há coisas pequeninas que são as janelas, que são outros pormenorzinhos assim, que agora já são, não digo residuais, mas quase residuais, face ao investimento aqui feito, que de facto foi bastante elevado, não é? E de facto mostraram mais ou menos as pessoas de lá, são de facto muito generosas, não é? Portanto, nesse aspecto, e bem-haja também por isso. E claro, também este ano acabámos também por terminar também as obras de requalificação da capela de São Geraldo, que também ficou também, porque ficamos com isso, né? Assim, a igreja está pronta, aquilo também não está, e pronto, e então a equipa que estava na comissão de festas tinham algum dinheiro que tinha vindo de facto das festividades, e pronto, entenderam que se ia investir lá. Uma colaboração, a Junta de Freguesia ajudou um bocadinho, a Comissão de Festas e a Paróquia também, portanto, e então, quando está assim as mãos, consegue-se fazer tudo, não é? E realmente também o espaço mesmo lá, também o próprio quadro foi requalificado, mas já há uns tempos atrás, e de facto ficou com outra dignidade, e esse espaço bem-haja também a consciência quem ofereceu parte do terreno, que é de facto os vizinhos que fazem confrontação com a própria capela, e que fez toda a diferença, não é? Aqui, bem como também aqui na própria igreja paroquial, não só aqui esta zona do lado, portanto, as casas bem também foram construídas também recentemente.
O padre Carlos Lopes deixou igualmente um elogio aos movimentos religiosos da paróquia.
Uma grande adesão por parte daquelas famílias que em muitos lugares não se sente isso, ou em alguns lugares não se vai sentindo isso, que são a faixa etária entre os 20 e tal e os 40 e tal anos, portanto, e aqui de facto é um peso pesado, de facto, de participação e dedicação por parte disso. Temos com certeza também aqui um grupo de jovens a funcionar, embora ainda relativamente recente, mas também está a fazer um percurso muito, muito belo. E era um grupinho que tínhamos aí, assim, de uma dúzia de jovens que se dedicavam a alma, coração e à paróquia, em tantas coisas. E pronto, e lançou-se o desafio e pegaram de facto nisso, e estão a fazer um trabalho, portanto, naturalmente, é que os grupos têm o seu próprio método, a sua forma de caminhar, mas pronto, mas é com certeza um grande sinal de esperança também nesta paróquia. E sobretudo o que se tem sentido é uma grande adesão por parte das pessoas envolvidas na catequese, sejam os catequistas, que têm um grande amor à causa, mas têm mesmo um grande amor à causa, estão sempre a mostrar-se empenhados para conquistar os pais, de uma maneira ou de outra, procuram ser sempre inventivos, sempre.
Presidente Bruno, a Junta de Freguesia pensou que também ajudou a paróquia nestas obras, não é assim?
Sim, a Junta de Freguesia é sempre um parceiro em tudo o que se faça, ou quase tudo o que se faz na freguesia, havendo boas relações, porque a nossa intenção é trabalhar em prol de, e nunca criar barreiras.
Uhum.
É evidente que nestas requalificações, tanto da igreja paroquial como da capela de São Geraldo e da envolvente da capela de São Geraldo, que era uma obra que já foi feita em 2021, a Junta de Freguesia tem sempre um papel importante, até na ligação com o município, porque também não podemos descurar que o município é um parceiro importante nestas obras.
Claro.
Nenhuma freguesia consegue sobreviver se não tiver uma boa parceria, uma boa ligação com os municípios, porque fazem sempre falta a nível financeiro e técnico, muitas vezes. E fomos, dentro das nossas possibilidades, ajudámos. E está uma obra que, digna, que se pode ver. O interior da igreja paroquial, o exterior. É evidente que nunca são obras acabadas, sempre há algo mais que faz falta fazer, é lógico. Mas nesta fase fez-se uma grande remodelação. Na capela de São Geraldo também foi uma coisa do género. Remodelação do interior, exterior. E a freguesia, a junta da freguesia está cá sempre a colaborar. Tem que ser nesse espírito que temos que estar. Quem está nestes cargos tem que estar nesse espírito.
Claro.
E havendo uma boa colaboração, também é de referir também uma abertura da parte paroquial e do padre, também que não podemos esquecer isto.
Uhum.
Porque por vezes os padres também podem ser um entrave ou não. E neste caso nós até temos o parque da freguesia de Lanhas, colabora, é colaborante. Não emperra nenhuma decisão e nenhuma vontade de fazer mais. Portanto, até nisso, o Centro Social, que está aqui o Jorge, que sabe que é verdade, o Parco também foi um colaborante no início do Centro Social, ou pelo menos na ciência dos espaços.
Uhum.
Porque os espaços onde foi feito, além do Centro Social, outras mais valências da freguesia, pertenciam à igreja.
Uhum.
E o padre, nessa época que o Jorge falou há pouco, há 20 anos atrás, aproximadamente, ou mais 20 anos, 24 anos, 23, o padre foi um parceiro do Jorge, digo do Jorge, porque era ele o presidente de junta da época e da ousadia, em quererem fazer mais. E conseguiram com essa colaboração do parco. Porque nós conhecemos casos em que a igreja, por vezes, é um bocado reticente em andar para a frente. Ali não é o caso. Temos um padre colaborante e o resultado está à vista,
está
em várias
vista.
Obras que estão lá na freguesia.
Claro. A freguesia, penso que também foi alvo de melhorias ao longo dos anos. Por exemplo, o saneamento foi uma das principais preocupações do vosso trabalho, não é assim?
Sim. Em relação à freguesia, eu posso aqui continuar um bocadinho daquilo que o Jorge iniciou. Nós estávamos a executar um bocado aquilo que ele há pouco referiu, das obras pareciam enormes e da ousadia da época pós-2001, naqueles 8 anos que ele teve no executivo. É evidente que ele teve muita ousadia e visão naquilo que estava a elaborar. Isto está lá para se ver a obra. E nós, eu quando cheguei em 2013, continuei muito desse trabalho. Muito desse trabalho que eu estou a fazer, até a nível de... Posso até chegar a fazer aqui uma abordagem alargada, não só falando de saneamento.
Uhum, claro.
Até a nível de pavimentações, e tinha lá ruas, eu tinha a zona central da freguesia, onde está inserido o parque desportivo, onde está o centro social, para que aquilo estava em lama, que era, ainda nos lembrava um bocado os tempos da década de 70 da escola. É evidente que isso acontecia, porque houve a ousadia de rasgar estradas em locais onde não havia nada.
Uhum.
E Lanhas hoje em dia é uma freguesia diferente, diferenciadora, principalmente na parte norte do concelho de Vila Verde, por causa disso. A realidade é essa. O crescimento nos censos de 2021 da freguesia de Lanhas foi o maior concelho de Vila Verde em termos demográficos e habitacional.
Uhum.
E tudo isto aconteceu porque foram criadas infraestruturas para isso. Foram rasgadas estradas, abertas acessos, que permitiu a construção. É evidente que nós vamos chegar a um ponto que vamos estar estrangulados pelo PDM, que já, o PDM, que devia ser liberto e para ajudar a freguesia a crescer ainda mais, não está a ajudar. Mas isso é outra questão. mas a freguesia, até para as infraestruturas que tem, para as vias de comunicação que tem, e que ainda vai melhorar, é lógico, poderá melhorar, merecia mais a nível de abertura do PDM, para poder crescer mais, para as valências que tem, tinha facilidade em poder ter muito mais zona habitacional. Mas voltando a isso, à questão das pavimentações e do saneamento que referiu, pronto, nós continuámos um bocado esse trabalho, ruas tinham sido abertas na década, até 2008, 2009, presumo eu, acho que não estou muito enganado. Nós, em 2013, 14, 15, foi um bocado fazer esse trabalho, pavimentações, porque tínhamos ali um centro da freguesia que merecia algo mais, requalificou-se aquilo, sempre com a colaboração do município. Uma junta da freguesia só não consegue fazer nada, temos de ter consciência disso, pelo menos estas freguesias pequenas. Entretanto, também o saneamento veio por acréscimo, que ainda não veio em toda a freguesia, a realidade é essa. Eu quero arriscar que teremos ali 45%, 50% da freguesia com saneamento. Temos 30% a 35% que está aí para concurso. Há um acordo com o município em que eles vão lançar a concurso algumas, aproximadamente 2 km de saneamento e infraestruturas para a freguesia de Lanhas. Aí poderemos dizer que poderemos atingir os 75% a 80% da cobertura de toda a freguesia. Há locais de mais difícil acesso, que vai ser mais difícil criarmos as infraestruturas, mas não é impossível, porque tendo em conta a localização de Lanhas, isso nós damos na margem do Rio Homem, e temos um ribeiro também do lado esquerdo, em que tem condutas, que as condutas principais de saneamento do concelho, por isso é-nos fácil ligar a freguesia praticamente toda. Espero que isso venha a acontecer. Eu não sei dizer se nestes 6 meses, 7 meses, que tenho de mandato, poderei dizer e comprometer-me que queremos ter mais saneamento, os tais 2 km elaborados. Penso que não, porque o município diz que não vai lançar a concurso, mas o que é importante é que a obra fique programada, não é? E depois seja feita no futuro.
Claro.
E depois de estar programada, não há volta a dar. Vai um bocado de encontro a isto que o Jorge disse, para ir lá há 20 anos. Fez uma programação e eu aí estou de acordo com ele. Realmente ele projetou algumas coisas que hoje em dia nós estamos a elaborar, que já estavam pensadas. Nós temos lá uma zona de lazer que foi executada e já havia ali uma ideia de criar aquilo. Entretanto, nós no último ano, em 2023, se não estou a enganar, concorremos a uma candidatura da ATACA e que nos permitiu um apoio financeiro para renovar um parque infantil, criar uma zona de lazer, um espaço agradável que está localizado junto aos edifícios da Casa da Alegria e do Centro Social Val do Homem, junto ao Parque Desportivo, junto à sede da Junta. Acabamos por ter ali um centro da freguesia com bastante oferta para crianças. Nós conseguimos conciliar Parque Desportivo, a zona do Centro Social com os idosos, e conseguimos ter ali um espaço intermédio de parque infantil, zona de lazer, que até pode ser aproveitado pelas duas instituições. Tanto é que até foi nós, para suportar a obra e para a justificar, fizemos protocolos com ambas as instituições, tanto o Centro Social como o Grupo Desportivo, para dar força à candidatura, para justificar aquilo na freguesia, porque estamos a falar de uma freguesia norte de Vila Verde, que por norma a ideia que temos e é geral, é que são freguesias em que a desertificação está a prevalecer. Em Lanhas é o contrário. Tem aumentado a população, daí o valor dos censos referir isso, a nível habitacional. Portanto, nós também temos que criar infraestruturas e meios para cativar as pessoas e para que as pessoas gostem de estar em Lanhas e visitar Lanhas, porque mesmo nesse parque infantil que eu refiro, e na zona de lazer, tem gente de fora que visita e que vai usufruir, porque é um parque infantil até... Eu não quero ser comparar, mas se puser lá a lado com o do centro do concelho, se calhar o nosso até tem mais valências, é mais agradável, a própria envolvência do espaço é muito agradável. Por isso temos crescido e iremos continuar, certamente.
Claro.
Há muito mais a fazer.
Sempre, sempre. Eu perguntava ao Sr. Presidente, há alguma obra que gostasse de concluir ainda nestes poucos meses que temos pela frente até à conclusão do mandato?
E se querer, nós queremos fazer muita coisa, mas não é fácil. É assim, tenho uma obra no que eu chamo o Loteamento das Lajes, o Monte das Lajes, que eu vou fazer lá um parque, uma zona de lazer. Temos lá um pequeno espaço e queremos aproveitá-lo, e ainda queria ver se conseguia fazer isso. E temos outras coisas, a nível de pavimentações, eu tenho duas ruas que já foram abertas também em 2008 ou 2009, e nós queríamos pavimentar neste mandato. Tenho um compromisso até do município que vai colaborar nisso, não é? Porque já se passaram 15 anos, imagina. E por isso é para ver que é por isso que as obras nunca acabam.
Claro.
Há sempre uma continuidade. Tenho isso, queria fazer uma pequena coisa que não parece muito importante o que é, mas é fundamental, que é uma casa de banho junto ao cemitério paroquial e à Capela dos Senhores Aflitos, que nós utilizamos em Lanhas como capela mortuária. E não há lá um espaço, uma casa de banho nas imediações. E é uma das coisas que nós queremos fazer, e penso que ainda vai ser possível. Temos 6 meses, temos tudo para o fazer. como também já elaborámos nestes anos que nós estamos no Executivo, fizemos umas junto à Igreja Paroquial, que a Igreja Paroquial também não tinha essa valência, não havia nada à volta, e acho que isso é fundamental. Quem ouve falar de uma casa de banho acha que é uma coisa sem importância, mas quem necessita nessas horas, acho que é fundamental ter lá isso. Não são pequenas coisas que vamos fazer, mais um arranjo, outros arranjos de algumas envolventes, a saneamento, como já referi, não posso comprometer, porque isso é uma obra que envolve o município, envolve contratação, e não posso comprometer que vamos fazer mais alguma coisa até ao final do mandato. Gostávamos nós que sim, mas não é uma promessa que eu possa fazer e não a vou fazer.
Claro, muito bem. O sossego e a paisagem verdejante não deixam ninguém indiferente quando se visita Lanhas. Pedro Neves e os seus três irmãos procuraram recuperar a casa dos pais e transformaram a Quinta do Passo num local para desfrutar o que Lanhas tem para oferecer. Quem visita usufrui de uma casa centenária com todas as comodidades e acessos.
A ideia surgiu há cerca de 5 anos, em 2020. Porquê? Porque é uma casa muito antiga, uma casa de 1700, que nomeadamente foi herança dos nossos pais e foi restaurada em 1975. Naturalmente, uma casa deste género, uma casa antiga, com paredes antigas, com um espaço grande exterior, o que é que acontece? Existe bastante manutenção e isto tem um custo. E, naturalmente, para minimizar estes custos e para manter o património conforme está, nós, irmãos, decidimos avançar com um alojamento local e tem sido uma agradável surpresa. Nós abrimos de maio a setembro. Todos os anos, por uma questão normal, que é a época onde temos mais turistas, e naturalmente na época de inverno aproveitamos a casa para nós, para aconchego da nossa família, das nossas crianças, etc. A casa, conforme lhe disse, é tipicamente minhota, é uma casa pequena, mas é composta por uma sala grande, completa, portanto totalmente equipada, com sofá, televisão, sala, mesa, cadeiras, etc. É composto por 3 quartos, uma cozinha tipicamente minhota, com uma lareira antiga, o forno a lenha, a típica maceira, onde normalmente também fazemos o pão de milho com centeio, ainda hoje fazemos isso a cada passo. A casa está mobilada com mobiliário muito antigo, cerca de mobílias de 1900, e isto é um atrativo para o turista. Naturalmente, principalmente os turistas estrangeiros ficam muito espantados e muito, muito contentes com toda a arquitetura e o espaço exterior da casa. O espaço exterior é uma coisa que é uma mais-valia também que a casa tem, porque realmente é um espaço totalmente vedado, onde nos permite que os hóspedes tragam os animais de estimação. Cada vez mais o animal de estimação faz parte das férias das pessoas. Temos recepção de cães, de gatos, e tem sido um sucesso, porque a casa está vedada, totalmente vedada, e tem um jardim muito agradável. Estamos a falar de um jardim que tem vários espaços, temos cerca de 3 mesas para as pessoas fazerem as suas refeições, mesas de pedra e mesas de madeira, temos um espaço com churrasco, um espaço relevado com cadeiras para as pessoas relaxarem, e também temos uma piscina. A piscina tem uma curiosidade, que nomeadamente é um tanque antigo que servia para regadio e para lavar de roupa, que nós conseguimos transformá-lo numa piscina com toda a higienização da água, e que isso faz com que os nossos turistas, principalmente os estrangeiros, adorem para se refrescar no verão. E é curioso o que é que as pessoas procuram. Elas procuram algo como Lanhas, algo calmo, algo com alguma natureza, com um sentido de ruralidade.
A freguesia dispõe também de uma escola primária. A professora Luísa Pereira explica que numa turma mista as crianças aprendem valores como a partilha e entreajuda.
Os alunos desta escola são crianças maravilhosas, são humildes, bem educadas, gostam de aprender. É um desafio maravilhoso, muito cativante, em que os alunos estão sempre prontos para trabalhar, para aprender, com toda a sua heterogeneidade que a turma tem, não é? E dificuldades, claro, isso faz parte, mas estão sempre ávidos de... Eles colaboram comigo e entre eles.
Filipe Marques produz mirtilos na freguesia há mais de 10 anos. Ao A Nossa Terra explica as especialidades desta planta e que inovações há no cultivo deste fruto. Explica que as exigências na formação para poder ser produtor são importantes.
Este projeto de mirtilos surgiu em 2012. Na altura os meus pais já estavam com uma idade mais avançada e havia algo que tinha que ser feito aqui nos terrenos. O engenheiro Tadeu Alves propôs plantar mirtilos, que era um fruto que na altura ia estar em... que tinha grandes expectativas e embarquei nesse projeto. Nota-se que são 13 anos que passaram muito depressa, dos quais a gente ainda hoje está a aprender essa evolução do fruto. Deve-se primeiro, antes nós não comíamos mirtilos feitos em Portugal, nós comíamos mirtilos que eram produzidos no Peru, no Chile. É lógico que quando chegassem cá já tinham algum tempo. Quando nós íamos comer já não era propriamente um fruto fresco. Começámos a produzir cá, chegava ao consumidor mais rápido. A qualidade era maior e as pessoas começaram a comer. Com o tempo foram-se apercebendo, este é melhor que aquele. Porquê? Por exemplo, aqui eu tenho 4 variedades. Uma começa em maio, fins de maio. A última termina quase no outubro. São 4 variedades distintas. São gostos distintos e as pessoas vão começando a perceber o gosto deste, gosto mais disto ou daquilo, e há necessidades de fazer algum ajuste no pomar. É assim, eu tenho uma que não é assim muito normal, acho que até nem há muita gente. É mirtilo com sabor a pêssego, chama-se Peach e Blue. Quando começámos o projeto é logo obrigatório porque isto foi feito através de um projeto na altura, e a primeira coisa que é obrigatório logo é o jovem agricultor, que já é uma parte que é administrativa, uma parte de cultivo, e são 4 módulos, já não estou bem. Depois temos de ter, agora, como sabem, é obrigatório para a aplicação de produtos e manuseamento, precisa de ter o APFs, aplicação de produtos fitofarmacêuticos. É preciso ter, como eu posso até nem ter, atenção, eu posso contratar alguém que o tenha, eu não tenho que o ter. Mas como uma pessoa tem que tirar alguma rentabilidade, se vai pagar tudo, depois chega ao fim a coisa, não é mesmo, não se tira a mesma rentabilidade. Tem que se ter higiene e segurança no trabalho agrícola, tem que se ter primeiros corros, porque é obrigatório, tem que se ter, e acho que é uma formação que devia ser transversal, até acho que devia ser nas escolas, porque é importante. E depois temos uma espécie de umas certificações, que aí não nos obriga a ter formação nisto, mas obriga-nos a ter, como o caso de sondas no terreno, por causa da umidade. Não pode haver plásticos aí espalhados pelo terreno, não se pode usar à toa químicos, temos de preservar a biodiversidade, uma série de coisas.
E agora ia colocar uma questão que eu gostaria de ouvir a resposta de todos os presentes aqui em estúdio. Aos nossos ouvintes, que mais-valias destacariam da freguesia de Lanhas e que convite deixariam aos nossos ouvintes para visitar Lanhas? Se calhar começamos pelo arquiteto Jorge.
Lanhas tem muitas atratividades, desde logo as desportivas e o parque desportivo, e hoje o Corona acabou de falar, é realmente verdade. Não há muitas freguesias a ter um centro de freguesia como temos em Lanhas, em que tem estas várias valências. Eu penso que até tem o bioginásio que dá para os adultos fazer desporto, tem o parque de lazer, o parque infantil, associado a um polidesportivo e ao parque desportivo, tem ali também na envolvente o bar da associação, e isto tem que se falar realmente. Por isso é que eu falei há pouco de 2021, o padre Carlos Lopes ainda é o mesmo padre que está na freguesia.
Uhum.
E logo aí foi importante, porque tudo isto estamos aqui a falar do novo centro da freguesia de Lanhas, eram tudo terrenos que eram da igreja.
Uhum.
Em que a junta da freguesia com o município e com a igreja chegaram a um entendimento e o município adquiriu os terrenos e depois foi doando às várias associações. Há uma parte que porventura foi doada à Junta de Freguesia, partes que foi doadas até no espaço que tínhamos à frente da Junta de Freguesia e da sede da associação, já era terreno da igreja, onde está o parque infantil, onde está o centro, este espaço de convívio, onde estão, nomeadamente, o Jardim Terapêutico Sensorial, o Centro Social, a sede e a Casa da Alegria, eram tudo terrenos da igreja e, portanto, por isso é que eu há pouco falei da importância, como na associação, sem desprimor de quem esteve lá, porque Em 48 anos, o clube desportivo nunca interrompeu a atividade na associação. Só o Vilaverdense Futebol Clube é que conseguiu isso. Todos os outros clubes interromperam por vários anos. O grupo desportivo, em 47 anos de Lenhas, teve sempre a atividade federada ativa, nunca interrompeu. E é lógico que o trabalho de quem iniciou foi dos sócios fundadores na compra do terreno, que o Bruno explicou, foi muito importante, mas há em 2001 também ali uma mudança completamente radical no que era o tratamento e o cuidado do parque desportivo e da projeção dos próprios projetos, dos novos balneários, da intenção de até de construir uma bancada, que isso ainda não existe, há de existir um dia, mas o ter a relva também já lá está. E aí deve-se muito ao Sr. Fernandes, que já não está entre nós, e também, e o Sr. Fernandes foi muito importante, e o Sr. Silva, que estava na Comissão Fabriqueira na altura com o Sr. Padre Carlos, naquela, no amortecer até na freguesia, porque havia gente que era contra a venda dos terrenos, embora sabemos que os terrenos da igreja são privados da igreja, não são da freguesia, isto cria-se uma ilusão, sempre que o terreno é da freguesia, não é de ninguém, o terreno é da igreja, a igreja é dona, vendeu-se, conseguiu-se fazer isto tudo. E na associação, o Isidro Fernandes, filho do Sr. Fernandes, e o Sr. Fernandes até como presidente, penso que no início, ajudaram realmente a transformar, a iniciar a transformação do clube no que é a modernidade que alcançou. E tem que se dar essa palavra também às pessoas. O Padre Carlos sempre fundamental, e como veem, estamos aqui em acordo, e estamos a falar de 24 anos, portanto o Padre Carlos Lopes está lá há 24 anos, foi sempre fundamental neste percurso todo, porque esteve sempre ao lado das instituições. Aliás, ele no Centro Social do Homem, mesmo tendo sido a cipreste pelo meio neste percurso todo, continua a ser o capelão de todos os edifícios do Centro Social do Homem. Ele hoje continua a ser o capelão do Centro Social do Homem e vem, se temos 6 edifícios, ele está a ir aos 6 edifícios, com eucaristias mensais, com o apoio, aliás a mãe do Bruno também vai à sede, que é a Ministra da Comunhão, para os Ministros da Comunhão darem comunhão semanalmente aos utentes, rezar o terço. Este apoio todo religioso, para quem quiser, como é lógico, continua sempre de uma forma permanente, e tem que se dar aqui também esse mérito ao Padre Carlos Lopes e toda a gente que trabalhou na freguesia. Pessoas como a Olívia são fundamentais, porque em várias fases do percurso da freguesia souberam estar do lado certo e do lado sempre de fazer alguma coisa e construir alguma coisa que seja bom para o futuro e para os vindouros. O que é importante, onde passamos e nos sítios onde estamos, é que quando a gente sai de lá, fique sempre as coisas melhores do que estavam quando chegámos. E acho que isso tem-se conseguido na freguesia de Lenhas, pelo menos nos últimos 20 anos.
Muito bem, muito bem. Senhora Olívia, eu perguntava também, portanto, colocava-lhe também a mesma questão, ou seja, que mais-valias destacaria em Lenhas, que convite faria às pessoas que estão a ouvir esta emissão para conhecerem Lenhas?
É sempre bom visitar, mas penso que está tudo dito, não há necessidade de estar a repetir as coisas, por isso penso que está tudo dito. A freguesia tem um centro bonito para ser visitado.
Penso que o Sr. Arquiteto queria acrescentar algo mais.
E porque há um bocado o Domingo estava a falar de uma questão que eu queria aqui ajudá-lo a promover também, o que é o nosso artesanato.
Muito bem.
E aqui a colheria é importante, e a importância foi tão grande que está na heráldica da própria freguesia, e o artesanato também se estaria também. Mas ainda há dias, e para perceberem do que, e não tenho aqui que fazer publicidade à empresa do Domingos, mas ainda em setembro tivemos uma visita do Secretário de Estado da Segurança Social à Casa da Alegria, que inaugurar mais uma resposta inovadora, que é a sala da boca, uma sala de reminiscência para trabalhar a memória das pessoas com Alzheimer lá atrás, que é onde está a memória deles. Não se lembram com quem almoçaram hoje, mas lembram-se de tudo que se passou há 20 ou 30 anos na vida deles. E, portanto, trabalhamos aí a reminiscência nessa sala, com o telefone antigo, com o chá, os giradiscos, toda, desde o mobiliário ao equipamento dessa sala da reminiscência. E na altura queríamos oferecer alguma coisa que fosse da freguesia e diferenciadora para a senhora secretária estar a levar, como nós sabíamos que ela gostava muito de bolsas, de sacos, todas as senhoras acho que gostam.
Eu não gosto.
E desafiámos ali Domingos, na altura até era para pagar, e ele depois ofereceu, o que é um gesto também bonito, e entregámos uma, e que a secretária de Estado adorou, um saco, uma bolsa, se é que se pode, em BIME, espetacular, bonita. A secretária de Estado saiu lá deslumbrada, porque aquela é exclusiva e única, e portanto é mais uma das coisas que o artesanato lá atrás está na moda, na modernidade, nos dias de hoje. E tinha que dar aqui esta palavra ao Domingos, também agradecimento, porque lá foi a senhora secretária de Estado para Lisboa ou para Fafo, não sei para onde é que ia no dia, mas com uma cesta de lenhas exclusiva, única, do artesanato da freguesia.
Muito bem. E Sr. Domingos, passava-lhe a palavra precisamente para lhe perguntar que mais valias é que destacaria de lenhas, o que é que convidaria, portanto, já, sem dúvida que tem que passar pela empresa do senhor para ver os bonitos produtos que lá tem.
Passar pelo artesanato de Vime, exatamente, para ver os produtos que lá tem. E não só, é para ver que em lenhas ainda existe uma empresa de artesanato de Vime, provavelmente não deve existir mais nenhuma em Portugal. Existem muita gente a trabalhar em Vime, mas a trabalhar na sua própria casa. Lenhas tem uma empresa que ainda está ativa. Por isso, visite Lenhas, é uma freguesia alegre, que gente que recebe bem, e vale a pena visitar Lenhas.
Muito bem, muito bem. Sr. Presidente, e o que diria ao senhor? Portanto, o que é que destacaria com mais valias?
Já falaram muito. Agora, eu, além de visitar, eu digo viver, porque nós temos as nossas placas informativas da freguesia, viver com qualidade, que ainda irei. Foi uma herança do arquiteto Jorge, quando temos na junta da freguesia, mantemos aquele slogan, que acho que é agradável. Nestes dias alguém me comentou, nós temos ali um slogan muito engraçado na entrada, porque chama a atenção, viver com qualidade. E realmente Lanhas eu acho que é uma freguesia que se deve visitar, mas também viver. Nós temos, além de todas as valências que já foram aqui enunciadas, do centro social, ainda temos a escola primária, temos o jardim de infância. É evidente que está ali preso por pouco, tem poucas crianças, mas o ter poucas crianças não é fruto das poucas crianças que existem em Lanhas, é o facto de estar próximo de Vila Verde e de vários centros escolares. E os pais, tendo em conta o seu horário de trabalho e a sua deslocação para o trabalho, vão levando as crianças para outros locais, porque nós teríamos crianças em Lanhas suficientes para manter as nossas escolas. Mas pronto, temos as escolas, temos o centro social, temos o parque desportivo, zonas de lazer. Estamos perto do Rio Homem, também uma oferta lindíssima nas margens do Rio Homem. Portanto, visitar e viver em Lanhas acho que é sempre bom, e apelamos a quem queira conhecer Lanhas que passe por lá, porque os meios de comunicação, de acesso também são bons. Portanto, não nos falta nada daquilo que temos, é lógico. E evidentemente vamos continuar a ter mais, porque isto... Há sempre obras inacabadas e numa freguesia quer sempre mais. Como estava a dizer o Jorge, vai lançar já outra primeira pedra de outro projeto que já tem em mente, no papel já, e também em Lanhas. Portanto, Lanhas é promovido de diversas formas e tem muito para oferecer, apesar de ser uma freguesia pequenina do concelho de Vila Verde.
Muito bem. Para terminar, uma última pergunta para o senhor. Que palavra ou mensagem gostaria de deixar a todas as pessoas de Lanhas? Portanto, esta que respondeu há pouco, era para venham conhecer as mais-valias. E agora para os que vivem lá, para os que trabalham lá, o que diria às pessoas de Lanhas?
Pá, o que dizer às pessoas, pá, é que vivam, que sejam felizes, que usufruam daquilo que temos, que usufruam da família, porque não é só falar de freguesia, ao fim e ao cabo... de amigos, pá, que se respeitem, que é importante numa freguesia. Às vezes em meios pequenos é muito importante isso, sermos solidários, respeitarmos uns aos outros, partilharmos. Acho que nestes meios pequenos vive-se muito com isso. Infelizmente, às vezes bebemos e de outros sentimentos, mas o que eu defendo e a minha forma de ser, de estar, e como já foi referido aqui, nós devemos passar, deixar uma boa marca, deixar algo melhor que aquilo que encontramos, e esperar que o futuro também traga algo de maior e de melhor, é lógico, mas pá, sejam felizes, sejam, não queria dizer honestos, mas cordiais uns com os outros, que é o importante nestes meios, quanto a gente se conhece, todos damos bom dia uns aos outros, ainda das aldeias, nessas pequenas aldeias, quando passamos ainda levantamos a mão e dizemos bom dia, se passarmos a pé. Portanto, é importante termos uma postura digna no nosso dia-a-dia e deixarmos uma boa marca, porque isso ninguém apaga.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, Sr. Presidente Bruno, Sr. Domingos, Arquiteto Jorge, Sr. Olívia, ao Engenheiro Alberto também, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a encantadora freguesia de Lanhas em Vila Verde. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade deste programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga, Val do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A nossa terra. Desde 1994.